No te escucho. Están sin micrófono. Ok, no hay problema. Hoy, Breno, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Ok, vamos a comenzar más un shiur. Obrigado. Comenzar más un shiur. Aprovechar. Estamos conectados aquí, no Facebook y no Zoom. Aprovechar. Dedicar el shiur para elevación de alma de Tzalke Ben Yitzhak, que tiene una elevación a su alma y solamente alegría, si Dios quiere, para toda la familia, para todos, buenas noticias, siempre conmemoraciones alegres. Aprovechar el ensayo deseando conmemoraciones alegres, principalmente comenzamos hoy a noche, comienza una data especial, la data de Tu Beav. Como dice el Talmud, lo ayuyamiento a Vim Israel, que hemos 15 Beav y Yom Kippurim, dice el Talmud Tratado de Tanit, no teve días tan bons no calendario para el pueblo de Israel como 15 Beav y Yom Kippur. Y Yom Kippur, obviamente, son perdonados todos nuestros errores, todas nuestras transgresiones, y con todo, la verdad, de Tu Beav, tiene grande virtud y grande ventaja, perdón, Yom Kippur. Porque en ese día Dios no solamente perdona todo lo que hacemos, también nos da una segunda chance, el Yom Kippur, el día del perdón, etc. Vamos lá, entonces, após la breve introducción sobre la data de Tu Beav, data de hoy, que no falamos Tajanun. Hoy en día conmemoramos simplemente solo no falando Tajanun Atfilá. Principalmente estamos comenzando la lectura de una parashá muy especial, muy bonita, parashat Ekev. Uma paraxá que nos traz várias lições importantes, uma porção muito atual, muito interessante, com lições interessantes que vamos tentar todos e cada um de nós decifrar, entender e tirar algumas lições práticas nos dias de hoje. Primeiro que nada, eu vou fazer uma recapitulação da paraxá. Semana passada alguém comentou comigo: Rabino, você não conseguiu nem terminar a paraxá, nem falar do Shema Israel, nem os 10 mandamentos, porque ficou focado em alguns assuntos que estavam no início da paraxá. Então, vamos voltar, se Deus quiser, então, tentar fazer uma passagem da paraxá e depois analisar alguns assuntos, se a gente dá tempo, mas pelo menos estudarmos desta maneira a paraxá inteira, toda a porção, toda essa passagem aqui. Então, primeiro que nada, aproveitar, então, fundamentalmente, a Torá começa nos dizendo: e será quando ouvir os mandamentos. A palavra Ekev significa por quanto, ou seja, será por quanto vocês ouvirem os meus mandamentos, ou seja, Kadosh Baruch Hu já começa aqui a porção, nos, de alguma maneira, entrando, como se diz, de cara num assunto interessante, por isso que falei, vou passar primeiro toda para já, que é o tema de recompensa. E famoso assunto, se existe recompensa neste mundo ou não pelo cumprimento das mitzvot. Um assunto interessante, uma vez que Hashem nos garante. E será quando nós ouvirmos estas leis que Deus nos dá e os fizermos, então Hashem vai cuidar o pacto que ele, de bondade que ele fez justamente com os antepassados, etc., e como vemos a partir do versículo 13, nos amará, nos abençoará, nos dará abundância, inclusive, e abençoará o fruto do nosso ventre. Já nós temos aqui muitas promessas no fato que vem como recompensa, literalmente, o que se entende aqui, a recompensa pela obediência, pelo cumprimento das mitzvot. Então, justamente, surge a pergunta, que isso vamos ver depois, como fica, uma vez que o Talmud nos diz, Schar mitzvah be'ain alma leika, a recompensa pelas mitzvot, neste mundo não existe. E algo óbvio que não existe. Por quê? As mitzvot, assim dizendo, só para deixar claro o conceito, as mitzvot são espirituais. As mitzvot é nossa conexão com Deus. As mitzvot representam justamente o vínculo da pessoa, do ser humano com Deus, como a gente se une com Deus através de cumprir a sua vontade. Então, como pode Deus me recompensar fisicamente, financeiramente, como diz aqui, o fruto do nosso ventre, nos dar abundância, nos dar o fruto, abençoar o nosso fruto da terra, o nosso cereal, vinho, azeite, perdão, como diz aqui, justamente na nossa paraxá. e que não haverá estéril no nosso povo, ou seja, como que pode ser que a Torá te garanta toda essa questão material e física, terrena, sobre assuntos espirituais? Ok? Essa basicamente a pergunta, por isso que fica importante aqui. Contudo, vamos um pouquinho mais, vamos ver, então a Parashá começa nos falando justamente sobre a recompensa que Hashem nos dá de filhos, de riqueza, de colheitas, de saúde, etc. E assim Moshe Rabbeinu fala para o povo de Israel no início da nossa porção. Então esse é o primeiro assunto que encontramos em toda a nossa Parashá. Então, na prática, por que que Moshe fala isso? O que que Moshe tem que, logo de cara, começar com este assunto? Então, obviamente, Moshe precisa avisar o povo que não tenha medo. Por quê? Quando vão entrar na terra de Israel, eles ficaram preocupados, e nós já tínhamos visto isso, na época dos espiões, que eles tinham medo, não queriam entrar na terra, porque queriam eventualmente ficar no deserto, onde eles tinham muita bênção, muita abundância. Uma vez que no deserto eles não tinham que se preocupar com colheita, com parnassá, com nada. Tudo vinha diretamente dos céus, uma brachá especial. Então, como pode ser que agora a Torá me diz, olha, não tem problema nenhum, você vai ter recompensa. Na verdade, Hashem está avisando o povo. Olha, vocês vão entrar na terra de Israel. Estamos, como falamos, o livro de Dvarim, todo o livro inteiro de Deuteronômio foi dito nos últimos dias da vida de Moshe. Então, se Moshe está prestes a falecer, o povo está prestes a entrar na terra de Israel, então, consequentemente, surge aqui que a Parashá vem advertir, olha, não tenha medo de entrar na terra de Israel. Da mesma maneira que quando vocês saíram do Egito, Hashem protegeu vocês, Hashem cuidou de vocês durante toda essa trajetória no deserto. Da mesma maneira, Hashem vai cuidar de vocês na entrada da terra de Israel. Não pensem que porque vão entrar na terra de Israel, vocês vão ficar, entre aspas, desprotegidos da bênção divina. Então ele garante simplesmente o que está fazendo aqui. Está dizendo, da mesma maneira que Hashem cuidou de vocês, é verdade, tinha o maná que caía dos céus, e na terra de Israel não teria mais, e teria a fonte de Miriam, aquela fonte de água que acompanhou eles no deserto, que nunca faltou para eles, como diz, comida e água. Contudo, eles estavam preocupados, vamos entrar na terra de Israel, não vamos ter mais isto. Então, Moshe garante para o povo de Israel, vocês façam a vossa parte, que Deus fará a sua parte. Ou seja, quando nós vamos cumprir com a nossa parte no trato, Hashem vai cumprir com a sua parte no trato, ou seja, vai nos dar toda essa abundância que nos promete aqui. Então, da mesma maneira, Moshe lembra, do mesmo jeito, como diz, que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, perdão, que Hashem, abençoado seja, ele cuidou do povo no deserto. Certo? E ele nos deu não somente os reis, como consta aqui no versículo 24, etc., sino também que nos prometeu e nos garantiu no deserto o sustento. Hashem garantiu para Israel. Inclusive, não somente garantiu o sustento, Hashem nos deu o alimento através do maná. Certo? Durante todo o percurso, como diz aqui a Torá, durante 40 anos. E nos deu para quê? Para saber que a Kadosh Baruch Hu cuidava de nós. Interessante, isso está trazido em relação ao maná. E contudo, nos diz a Torá, isso vamos tentar entender depois também, mas outro assunto importante, interessante, por que se nos dá o maná? A cada dia, contudo, descrito na Torá, vai a Ankha, vai a Ariveja. Hashem te oprimiu e Hashem te fez passar fome quando estava no deserto. Certo? E justamente eles nos garantem por todo, por outro lado, toda essa abundância que tínhamos no deserto, eles nos darão na terra de Israel, como vemos aqui, que nos diz que Hashem Elokecha meviachá el Eretz Tová, isso quero ler textualmente, pois Hashem te traz para boa terra, uma terra de rios, com fontes de água, Ayanotu Teomod Yotzim Vavikau Vahar, e uma terra da qual flui o leite e o mel, certo? Eretz Zavat Halav Udvash. Na prática não diz aqui, mas uma terra, Eretz Chita, Seorá, Gefen, Teená, Rimon, aqui nos diz quais são os frutos com os quais a terra de Israel foi abençoada. Então, basicamente, nos traz aqui toda a bênção que a gente nos dá e termina vamos dizer assim, a primeira parte, com a mitzvah de Birkat Hamazon. Quando a Torá nos diz claramente, aqui no versículo 10 do capítulo 8 de Deuteronômio, a Torá nos diz: Ve'achalta ve'savata uberachta, comerás, te satisfarás e abençoarás. Que esta mitzvah de fazer o Birkat Hamazon. Contudo, na prática, nós fazemos as brachot num nível muito maior. Como nós já comentamos oportunamente, o povo de Israel se comporta com Hashem de uma maneira tão grande. Por quê? Hashem nos exige, entre aspas, abençoar quando ve'achalta ve'savata uberachta. Comerás, te satisfarás e abençoarás. E Am Israel abençoa mesmo como nós fazemos a brachá, inclusive se quem comeu um kebeitzá, uma medida de mais ou menos um ovo cozido, ou seja, quem come um ovo, que algo que enche a boca, ele também abençoa e agradece a Deus. Então nós devemos agradecer também por isso. Então a Kadosh Baruch Hu nos garante justamente também por esse mérito que ele vai cuidar de Am Israel, como está trazido e claramente no Talmud em relação com o Birkat Kohanim, que nós já estudamos oportunamente com a bênção sacerdotal. Na última das bênçãos que os sacerdotes fazem são três brachot: Yevarechecha, Yaer, Isa, certo? E na última, Isa Hashem Panav Elecha, que Deus dirija sua face a ti. Pergunta-nos os sábios, mas Deus não favorece ninguém, Deus é justo. Então, como pedimos aqui que Deus vai dirigir sua face a ti? Então, diz uma vez que nós, explica o Talmud, uma vez que nós fazemos abrahá mais do que Hashem pediu. Hashem pediu para agradecer, que sentido de Birkat Hamazon agradecer a Hashem quando estamos satisfeitos, como vemos aqui na Parashá. Ve'achalta ve'savata, quando comerás e te satisfarás. Ou seja, Hashem não espera que nós agradeçamos se não estamos satisfeitos. Mas aqui a Torá nos ensina que mesmo quando estamos satisfeitos, nós fazemos brajá, nós agradecemos a Hashem. Então, por este mérito, é que Hashem nos recompensa principalmente com todas as brajot que vemos aqui, e principalmente com Birkat Kohanim, que é o que se refere lá naquela passagem no Talmud. A continuação, Moshe adverte para o povo de Israel um detalhe importante. Quando vamos entrar na terra de Israel, então pode ser simplesmente que vamos ter abundância material, vamos estar já na nossa casa, cada um está bem instalado. Quando a pessoa está bem, em português se diz chuta o balde, sabe, a pessoa já se relaxa um pouco, Deus nos livre. Então isso pode fazer que a gente esqueça de Hashem. Quando, se nós vamos voltar um instantinho, mencionamos antes sobre o maná que tínhamos no deserto. O maná como era, vamos lembrar um instante, era uma porção de um pão que caía dos céus diariamente. É verdade que tinha um pão que durava no deserto durante a semana inteira, que era o Lechem Apanim. Quando tinha no tabernáculo, uma das coisas que tinha no tabernáculo, no Mishkan, tinha o Shulchan, uma mesa com 12 pães. E nos explicam nossos sábios que tinha um milagre lá, que esses 12 pães, eles eram colocados na véspera de Shabbat e ficavam durante toda a semana no tabernáculo, inclusive depois no Beit HaMikdash, ficava do lado do Kodesh HaKodashim, lá no, na parte mais sagrada, era colocado lá a mesa com os pães, e, vamos dizer, para quem olhava de frente, à direita, do lado norte, e à esquerda, do lado sul, se encontrava a menorá. O pão que era colocado na sexta-feira e ficava uma semana inteira, quando tirava na semana seguinte, ele saía quentinho como recém-feito. A gente sabe que o pão quentinho, o pão recém-feito, tão especial. Então, na prática, surgiria que esse pão, esse pão do Lechem Apanim, estava quentinho. Então, por que se tinha esse milagre, o maná tinha que cair todo dia? Podia cair maná no domingo, para a semana inteira. Também uma porção. Inclusive, está escrito que o maná que caía cada dia, se alguém não comia a porção e guardava para o dia seguinte, esta porção que sobrava, esse sobrante, esse restante, era, se apodrecia, estragava. E na sexta-feira, caía uma porção em dobro, E não somente que caiu uma porção em dobro, senão que esta porção em dobro que caía na sexta-feira bastava para a sexta e tinha mais uma porção para o sábado. E aí ele não apodrecia, ele não estragava nem nada, ele ficava fresquinho, fresquinho. Então por que que acontecia isso aqui? Na época, podemos perguntar, do tabernáculo e com o Lechem Apanim e não tinha com maná. A explicação é que Hashem queria justamente que a gente pedisse, Hashem nos estava testando com isso que se refere aqui, a cada dia se a gente acreditava em Hashem. Por quê? Porque temos que confiar em Hashem cada dia. Não existe essa questão de ficar preocupado, economizando, etc., para o futuro. E, de fato, nós vemos que o único ser que se preocupa com o futuro, basicamente, é o ser humano. Você não vê um animal ficando preocupado, ele vai economizar comida para o futuro. O leão comeu, está satisfeito. O tigre comeu, está satisfeito. Ele não guarda para depois. Então, na prática, ele confia em Hashem. A cada dia, Hashem vai prover a todos e cada um. Então, a Israel também, Moshe está preocupado que quando entrar na terra de Israel e toda essa fartura, eles vão esquecer de Hashem, certo? Então, Moshe justamente adverte que Hashem é que nos dá as forças para ter sucesso, e se vamos esquecer de Hashem, a gente vai perder, inclusive, vai se estragar, a gente vai se perder da terra, a gente vai se perder como um povo, na verdade, toda a nossa grandeza é nosso vínculo com Hashem, e nós dependemos de Hashem, pura e exclusivamente de Hashem. Então, Moshe explica para o povo simplesmente que quando vamos entrar na terra de Israel, vamos encontrar lá pessoas e povos fortes, certo? Mas Hashem vai encabeçando nosso acampamento, Hashem vai nos guiar e vamos poder herdá-los, mesmo que eles são fortes, são mais numerosos, mais fortes, mais eventualmente treinados que nós, mas nós estamos herdando a terra que Hashem nos deu. Não é que estamos conquistando uma terra, estamos herdando a terra, ou seja, recebendo o que Hashem prometeu para Abraham, Isaac e Jacob, e isso que devemos ter bem claro. Aqui Moshe fala para o povo de Israel que não pensem que eles estão indo para herdar a terra simplesmente por mérito nosso, certo? Senão porque eles também não foram dignos merecedores da terra. Por um lado, então existe aqui dois lados. Eles não mereceram, não fizeram por merecer a terra, ou seja, como inclusive nós vemos o primeiro comentário de Rashi, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Deu para eles, tirou deles e deu para nós. Ou seja, basicamente esse é o conceito. Então, agora, contudo, pelos nossos atos, não necessariamente a gente mereceria. A gente tem muitas falhas. No deserto tiveram muitas falhas, muitos momentos que eles erraram feio, como se diz. E, inclusive, Moshe aqui menciona e lembra rapidamente o pecado do bezerro de ouro, menciona simplesmente quando eles reclamaram de fome, que queriam carne, certo? E várias passagens, o pecado obviamente dos espiões, e quando fala do bezerro de ouro, foi naquele momento que Moshe estava no Monte Sinai para receber a Torá, e Hashem, quando entrega as tábuas da lei para Moshe, ele fala para Moshe: desça do monte, pois o teu povo pecou. Isso vamos tentar explicar depois, porque aqui a Torá nos traz claramente aquela explicação. E vou fazer a introdução, uma pergunta: quantas vezes Moshe subiu ao Monte Sinai? Então, muitas pessoas podem errar e dizer que Moshe subiu ao Monte Sinai uma vez, duas vezes. E Moshe, na verdade, por 40 dias me refiro, certo? Moshe tinha subido no Monte Sinai a primeira vez ainda quando ele morava na casa do sogro, certo? Em Midian, quando ele tinha fugido do Paró. Aí Hashem mandou ele voltar para o Egito. Aí ele depois, com todo o povo, saiu, subiu no Monte Sinai mais 3 vezes. E cada uma dessas vezes, Moshe ficou no Monte Sinai 40 dias. Isso daqui é importante esclarecer. Isso está, vamos ver mais na frente na nossa paraxá, inclusive, isso está ligado ao trecho de hoje, do Ridas, de terça-feira, na Aliá de Shlishi, que seria o dia de hoje. Aí encontramos justamente a explicação, Rashi traz em detalhe, que Moshe tinha ficado 3 vezes 40 dias no Monte Sinai. Aqui, então, na prática, e quando Moshe estava no Monte Sinai, a primeira vez, ele desceu, o povo tinha feito o bezerro de ouro, a gente falou para Moshe descer, e a consequência do bezerro de ouro, nós sabemos que foi a quebra das tábuas da lei, a gente tinha se cansado do povo, a gente tinha, de alguma maneira, decidido exterminar o povo e recomeçar a partir de Moshe. Moshe rezou e implorou a Deus pelo perdão, e Hashem concordou em perdoar o povo, aquela famosa passagem que está em Parashat, no caso, Parashat Kitissá, certo? E por essa razão que Deus apagou o nome de Moshe em Parashat Ketzavé, em Parashat Kitissá, quando Moshe pede para Deus perdão para o povo de Israel, um verdadeiro líder, um digno líder do povo, ele intercede e pede para Deus, e menciona Moshe aqui na nossa paraxá, ele lembra essa passagem, claramente, quando ele pede para Hashem, justamente, que por mérito disto Hashem dá, por mérito de Moshe, Hashem perdoa o povo de Israel, e dá para nós essa segunda chance. Mas em resumo, Moshe ficou no Monte Sinai 3 vezes 40 dias cada vez. E depois a gente vê isso mais em detalhe. Aí Moshe Rabbeinu, ele continua contando para o povo de Israel que Hashem aceitou a sua tefilá, perdoou esse pecado do bezerro de ouro e concordou e deu as segundas tábuas da lei. Quando foi isto? No dia de Yom Kippur, o famoso dia do perdão, que Hashem dá as segundas tábuas da lei para Moshe, e ali desta maneira vemos, temos a segunda chance, inclusive uma segunda chance que também nos dá para nós uma lição. Muitos de nós erramos. Obviamente nos prestamos muito mais atenção quando os outros erram conosco. Ou seja, quando alguém erra comigo, alguém falhou comigo, e me pede perdão, tá bom, eu vou perdoar. Agora, como que é nosso perdão? Geralmente perdoamos com um olho fechado e um olho aberto. Ou seja, eu fico assim olhando a ver se realmente a pessoa, como suspeitando, se realmente ele se arrependeu ou não. A Kadosh Baruch Hu, diz nossos sábios, nos deu uma segunda chance, onde as segundas tábuas da lei eram maiores que a primeira. Ao ponto que nas segundas tábuas da lei, diz o Talmud, Hashem entregou também junto as alachot, os midrashim, etc. Já nos entregou umas segundas tábuas, uma Torá muito mais rica, uma Torá muito mais profunda, muito mais, podemos dizer, mais cheia, certo? Mais completa, talvez. Se bem que na primeira Torá já estava tudo dentro, não tinha os midrashim. Algumas explicações dizem porque não precisava. Estava no nível de tzadikim. E agora, como Balei Tshuva, Hashem nos dá mais chances, mais oportunidades para a gente se elevar, mas explica realmente que é um nível muito mais elevado. Isso aqui é o mérito das segundas tábuas. As segundas tábuas são maiores que as primeiras, então. Nos ensinando. Quando você vai perdoar alguém, não somente perdoe de coração cheio. Na segunda chance, da segunda vez, dê uma chance maior. Ou seja, alguém comprou de você e não pagou. Ele te pede desculpas e vem comprar de novo. Não somente que tem que dar crédito, dá um crédito maior. Talvez dá mais. É isso que Hashem fez aqui com a Israel. Hashem nos deu umas segundas tábuas, depois que Moshe intercedeu, e Hashem nos deu essas segundas tábuas maiores que a primeira. Então, não somente que perdoou pelo bezerro de ouro, e pela quebra das tábuas, que justamente nós provocamos essa ira, então, na prática, Hashem nos dá essas segundas tábuas um nível muito mais elevado, o que nós chamamos, inclusive, o nível de Balei Teshuvah. Por quê? Porque no primeiro estávamos tzadikim, nunca tínhamos pecado. Agora, como sempre diz, pisamos na bola, mas nos arrependemos. E isso daqui é o grande mérito. E aí, nós também, Moshe lembra que, além disso, nós erramos também. Então, isso nos trouxe também um mérito depois do tabernáculo, que Moshe e Aaron fizeram, como conta aqui a Torá, eles fizeram o tabernáculo e a arca para guardar a Torá e tudo mais. E dá a missão para a tribo de Levi de carregar a arca, carregar o, como chama, Aron HaKodesh, que seria a casa de Hashem. E aí Moshe diz, aí vai na frente do povo e herde na terra de Israel, conforme ele prometeu. Então, simplesmente, uma vez que eles, a tribo de Levi, eles não pecaram, não participaram do bezerro de ouro, certo? Então Hashem deu para eles esta recompensa de que eles são os que vão carregar a arca sagrada, vão ser aqueles que vão levar nos ombros o peso, por assim dizer, de todo o santo, todas as coisas sagradas. E contudo, eles não tiveram herança na terra de Israel, como nós já sabemos, já estudamos em detalhe isso daqui. Contudo, e aparentemente daqui, eu queria comentar, do versículo 10, daria-se a entender, estamos no capítulo 10, e Moshe diz, Vanohi amati barca yamim arishonim arvaim yom arvaim laila, é certo, vaishma Hashem elai gamba pa mairo ava Hashem achitecha, então eu fiquei num monte novamente 40 dias e 40 noites, e Hashem ouviu, Hashem me ouviu também nesta vez, e ele concordou em não exterminar, certo? Na prática, e por isso que eu expliquei antes, que poderia dar lugar a pensar que são duas vezes que Moshe subiu no Monte Sinai, mas na prática foram três, como comentei antes. Eu vou mencionar aqui, Rashi traz esse comentário. Um segundo, no versículo 18 do capítulo 9, é que Rashi comenta que na verdade ele faz a contagem dos dias que foi de logo depois de Shavuot até 17 de Tamuz, quando desceu e quebrou as tábuas, primeira vez de 40 dias. No 18 de Tamuz, Moshe subiu novamente no Monte Sinai, até 29 de Av, Erev Rosh Chodesh Av, 29 de Av, quando Moshe de Hashem concordou em perdoar o povo de Israel, certo? Que aí Moshe, Hashem estava, entre aspas, bravo, como Rashi diz, e falou para Moshe, tá bom, então agora, primeiro estava você, que eu fiz, eu esculpi as pedras, você quebrou, então agora você vai esculpir as pedras, solo lechá, você vai esculpir para você as segundas tábuas, me traz aqui, que eu concordo em escrever uma segunda Torá, e isso foi justamente no, que subiu no Rosh Chodesh Elul, e 40 dias, como nós fazemos a conta, o 40º dia que Hashem entregou as segundas tábuas foi Yom Kippur, então de aqui concluímos, são três vezes que Moshe subiu, cada uma 40 dias no Monte Sinai. A continuação, Moshe então se dirige ao povo de Israel e fala para eles a famosa pergunta, a famosa passagem, o Talmud discute sobre isso profundamente. Veata Israel, ma Hashem Elokecha shoel meimach. E agora Israel, o que Deus já está te pedindo? Ou seja, Moshe, parece uma pergunta irônica que Moshe estaria questionando o povo, peraí, o que Deus te pede? Ele só está te pedindo temor a Hashem. Keim liraita Hashem Elokecha, somente temer a Deus, lalechet bechol drachav, seguir todos os seus caminhos, uleava oto, e amar ele, velavodet Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, e servir a Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, lishmorot mitzvot Hashem, betkukotav, cuidar as suas mitzvot e suas dogmas. Peraí, e isso é tão pouca coisa? Como a Gemara pergunta, alta Alma e ira mitas o trate, que acaso o temor a Deus é algo muito pequeno? É tão simples, tão pouca coisa. Ou seja, Moshe diz, peraí, o que Deus já está te pedindo? É que nem se alguém vai dizer, vieram à sinagoga, fizeram um encontro, pessoal, precisamos fazer uma campanha, cada um tem que doar R$5. Só isso? Já, o que está te pedindo? Ou seja, é algo simples. Ou seja, Moshe está falando como se fosse algo pequeno, pouca coisa. O que a gente pede? Temor a Hashem. Mas, pessoal, temor a Hashem não é tão simples. Temor a Shem é algo muito grande. É verdade, para Moshe Rabbeinu, temor a Shem é algo pequeno. Him, responde a Gemara, legava em Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu, temor a Deus é algo pequeno, mas para nós é algo muito grande. Temor a Shem é muito mais do que religião. É muito mais do que qualquer outra coisa. Temor a Shem é viver consciente a cada instante, instante que a Shem está te olhando. Você tem um pensamento errado, mas Hashem, você tem consideração que a gente está te vendo. Você vai assistir TV, imagina como, a gente está me vendo. Vou fazer um joguinho, como a gente está me... Cada coisa, o temor a Hashem é uma atitude, por isso que a gente pode definir alguém como uma das maiores virtudes de ser, Yere Shamayim. Como vemos claramente, Yere Chet, nos diz o Pirkei Avot, uma das definições do caminho que Hashem mais gosta é a pessoa que é temeroso do pecado. Por quê? Aquele que é temeroso do pecado, ele vai estar constantemente cuidado de não errar. Ele está sempre, sempre alerta, sempre atento. E isso é uma questão muito delicada. Então, na prática, começa aqui, Moshe faz essa pergunta para Am Israel, e como que Hashem pede para nós algo simples. E nos explica simplesmente que tudo pertence a Hashem, todos os céus, todas as criaturas, e com tudo que tem no mundo, Hashem escolheu a quem? A nós. Mesmo que Hashem tenha todos os céus, o mundo inteiro. Certo? Ki becha bachar Hashem. Hashem nos escolheu a nós. Certo? Mesmo com toda a grandeza de Hashem, certo? Ele quer que a gente tenha temor dele. E nos tirou do Egito, nos deu tudo o que nos deu. E isso é uma coisa, na prática, se a gente para e pensa, é uma motivação especial para a gente poder amar e temer Hashem. Quando você vê a grandeza de Hashem, e que tudo que existe, tudo pertence a Ele, e Ele governa e dirige tudo. E mesmo assim, apesar de tudo, Ele escolheu a gente. Puxa. Eu sou escolhido de Hashem. Obviamente que isso desperta em mim no mínimo um desejo e uma vontade de retribuição, de contato com Hashem, muito profundo, muito elevado em cada um de nós. E não somente isso. Hashem, Ele pede para nós, Ele fez um pacto conosco. E aí vem justamente essa passagem que Hashem chega no finalmente... E nos pede para nós amar Ele, certo? E uma vez que nos diz, justamente porque, como diz o versículo 7 do capítulo 11, que a Inechem Araot et kol maaseh Hashem Agadol Asher Asah, vocês estão vendo, a gente vê tudo que Hashem fez. A gente, se a gente contempla toda a criação, a gente vai chegar, na verdade, tudo, e tudo fez para quê? Para nós. Como nos diz claramente, nós vamos atravessar o rio Jordão para dar a terra, o Tarihu Yamim Ala Adamai, para que nós prolonguemos os nossos dias de vida sobre a terra que Hashem prometeu a nossos antepassados e para dar para nós e nossa descendência uma terra da qual flui o leite e o mel, como tínhamos já mencionado um pouquinho antes. Contudo, pois nos diz que a terra de Israel é muito diferente que a terra do Egito, é diferente que todas as terras. Obviamente, o povo de Israel cresceu no Egito, entre aspas, cresceu, me refiro, se desenvolveu, etc. Chegou no Egito, eram 70 pessoas, e saiu de lá uma grande nação. Mas o Egito tinha uma virtude, a terra do Egito. É uma terra no qual ela bebe das águas do rio Nilo, que ele cresce e ele banha literalmente todas as terras do Egito. E a terra é muito, muito fértil, próspera. Enquanto que a terra de Israel é uma terra diferente, uma terra na qual nós temos, como diz, a gente depende, como diz, das chuvas, etc. Limtar a Shamaim Tishtemaim, do orvalho dos céus que vai se alimentar. Mas nos diz aqui um versículo, e isso eu vou fazer questão de mencionar, versículo 12, capítulo 11, Eretz asher Hashem Elokech adoresh otah, a terra que Deus ele está de olho nela. Porque, como continua dizendo, Tamid einei Hashem Elokech ba, Sempre os olhos de Deus teu Senhor estão sobre ela, Mereshit Hashaná Vadacherit Shaná, desde o início do ano até o final do ano. Ou seja, na prática, Deus olha pela terra de Israel o tempo inteiro. E, como se diz, ele como, não sei se é a força da expressão, mas ele está de olho na terra de Israel o tempo inteiro, ele olha pela terra, ele está, como se diz, de olho na terra de Israel. Então tem um carinho especial, e por isso que, inclusive, o Rebbe sempre falava que o lugar mais seguro do mundo, uma vez que o lugar que Hashem está de olho na terra de Israel, baseado neste versículo. Logo em seguida temos a segunda passagem do Shema Israel, na segunda passagem do Shema Israel, onde simplesmente aqui a Torá nos diz sobre o jugo divino, aceitar, e o que acontece se a gente continua, a gente cumpre com as mitzvot, ele vai nos dar e nos recompensar, e se a gente se afastar, certo, tenhamos cuidado de não nos desviar do caminho, porque aí a gente vai ficar bravo, irado, e ele vai eventualmente nos castigar, etc. Vai atrair sobre nós coisas desagradáveis. Contudo, termina com a mitzvah de Mezuzá e de Tfilin, como vemos claramente na segunda passagem do Shema Israel. E aí, contudo, Hashem nos diz que todas as bênçãos e tudo vai como uma recompensa e como um mérito de cumprir com as mitzvot, e as coisas ruins a gente vai provocar por, como consequência, nos desviarmos do caminho dele. Contudo, na prática, termina dizendo, pois se a gente vai cuidar toda esta mitzvah que está ordenando de amar a Hashem e continuar seguindo os caminhos, então Hashem vai nos dar para herdar e nos vai dar toda essa abundância, toda a riqueza. Já na prática, para já, começou com a recompensa pelo cumprimento das mitzvot e termina também a para já com a recompensa pelo cumprimento das mitzvot, onde mais especificamente se refere não somente que vai nos dar a terra de Israel, como diz o versículo 24, Kol ha-makom asher tidrosh kav rachlechem bo lachem yeh, todo lugar onde pisarmos, nós vamos pisar, para nós será dado, min ha-midbar ve-Lebanon, desde o deserto e o Líbano, min ha-nahar ne'ar prat, desde o rio Eufrates, ve'ad ha-yam ha-acharon, até o último mar, que se refere ao mar Mediterrâneo, e Egvulhan serão nossas fronteiras, e aí, loit yatsev ish bifnechem, ninguém se parará na nossa frente, pachdechem umorachem iten Hashem elokechem al pnei kol haaretz, medo e temor nosso, no sentido de respeito, se Hashem colocará sobre toda a face da terra, asher tidrechu bak, asher diber lachem, onde nós pisaremos conforme ele diz a nós, e assim se encerra a Parashat Ekev. Mais ou menos passamos por todos os assuntos que tem a Parashat de alguma maneira, e vamos começar a tentar analisar pelo menos alguma lição aplicável aos dias de hoje da nossa Parashat, algo interessante, primeiro que nada, vemos a recompensa de Mitzvot, que esse é o tema que abre e encerra a Parashat. Nossos sábios dizem que não temos recompensa de mitzvot nesse mundo. Mencionamos rapidamente antes, primeiro que nada porque é uma moeda diferente. Ou seja, como você vai recompensar neste mundo o cumprimento de algo espiritual? Mitzvah é algo espiritual. Então como vou recompensar? Ou com dinheiro, ou com fartura, ou com colheitas, etc. Na prática, há uma explicação interessante que diz que o que Hashem está nos dando são condições. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e tem um bom vendedor, ele vai dar para este bom vendedor, eventualmente, se ele sai e vende muito, ele vai dar um carro com ar-condicionado, com condições, um carro bom. Por quê? Porque uma condição, não estou dando um prêmio, uma recompensa, estou dando para ele a condição de trabalhar e produzir mais ainda, produzir melhor. Então, quando Hashem nos dá, às vezes, recompensa neste mundo, na prática não é recompensa. Por isso que nós dizemos, inclusive, que Hashem nos dá a possibilidade, baseado nesta parashá e em Mechukotai também, Hashem nos dá, neste mundo, o direito de comer dos frutos. Como diz, Aperot Baolam azeve, a keren kayemet laolam haba. Hashem nos deixa comer um pouco dos frutos neste mundo, das mitzvot. Mas a verdadeira recompensa é para o mundo vindouro. ¿Por qué? Porque en este mundo no tendría cómo recompensar el cumplimiento de mitzvot. Asuntos espirituales no pueden ser recompensados de forma física y material, dinero o eventualmente comida o ropa o casa, etc. Eso no es una recompensa por el cumplimiento de algo espiritual, de una mitzvah, ¿cierto? Entonces la moneda no es proporcional, no da para avaliar. Una otra cuestión que para allá se refiere aquí, que estas mitzvot que Hashem nos da aquí, son una práctica mitzvot que Adam dash ba kevav, mitzvot que la persona pisa con calcanhar. O sea, a gente tiene que cuidar de las mitzvot que a veces realmente no damos cuidado. ¿Por qué? La palabra ekev, que falamos era por cuanto, también significa calcanhar. Fazendo alusão que tem mitzvot que a gente pisa com calcanhar. O que significa quando pisa com calcanhar? Que você faz questão de pisar bem. Quando você entra no lugar que quer entrar com cuidado, andar cauteloso, você entra de ponta de pé. Você é cuidadoso. Então, quando você é cuidadoso, você anda de ponta de pé. Quando você não se importa, você pisa com calcanhar, já com o pé inteiro. Tem coisas que a gente não dá importância. Diz a Kadosh Baruch Hu, esses pequenos detalhes que ninguém dá importância. Se você vai cuidar por eles, vou te dar recompensa. Veja, é que tishmeun. Se vocês vão cuidar justamente daquelas coisas que estão no nível do calcanhar, na prática, aí vou te dar recompensa. E se explica, inclusive, mais profundamente, uma alegoria, que o calcanhar é a parte que, do corpo que levanta o corpo inteiro. Quando você quer se levantar, o que você faz? Fica de ponta de pé. Ou seja, você levanta o calcanhar. Quando levanta o calcanhar, automaticamente levanta o corpo inteiro. Da mesma maneira, quando nós levantamos o calcanhar, levantamos esse tipo de mitzvot, a gente levanta todo o judaísmo inteiro, toda a Torá inteira, e aí vai trazer todas essas bênçãos que nós vemos aqui, justamente nessa passagem. E a gente pode se perguntar, muitas vezes, temos desafios, temos situações na frente que parecem difíceis ou até impossíveis. Como vemos aqui, inclusive nos diz aqui, que tomar virvavhar avim agoim a ele mimeni eichá uchal liorishan. Pois são muitos essas nações que estavam na terra de Israel, são muito mais numerosos que nós, como vai ser? Como vou poder herdá-los? Certo? Vem Moshe e diz, lo tiramem, zahor discorta shirasa Hashem elokecha lefaro lechol mitzrayim. Lembre, diz Moshe, não tenha medo deles, pois lembre o que Hashem fez para o paró. Na prática, para Hashem não existe difícil. Aquela famosa frase, não diga para Deus o tamanho do teu problema, diga para teu problema o tamanho do teu Deus. É isso que Moshe diz aqui, para Hashem não existe. Para você pode ser grande, para você pode ser difícil, para você pode ser numeroso, para você pode parecer impossível. Só que saiba de uma coisa, não é por teu mérito, não é porque você é bom, é porque Hashem está com você. É Hashem que faz as coisas que te dá sucesso. É Hashem que te faz conseguir e ter um êxito na tua empreitada. Então é isso que nos ensina aqui. Nós devemos simplesmente confiar em Hashem. Do mesmo jeito que Hashem nos deu no deserto todos os inimigos, e Ele lutou, e Ele entregou para nós, simplesmente devemos aqui confiar em Hashem. Lembrar em todo momento tudo o que Ele nos fez e ter a confiança, certeza de que Ele também dará mais na frente para nós. Outro assunto interessante que está trazido aqui na Parashá, que nos diz que Hashem nos fez sofrer, nos oprimiu, nos fez penar, vai a anja, ou seja, inui, que é sofrimento, vai a ribeja, nos fez passar fome, vai a gilja e tamán, e nos alimentou com maná. Como podemos dizer que Hashem nos fez sofrer e nos fez passar fome quando nos deu maná, que o maná caía todo dia, o maná tinha, como nós já estudamos outras oportunidades, tinha a propriedade de satisfazer a pessoa, alimentar, e podíamos ter o sabor que queríamos. Quer churrasco? Churrasco. Quer parmegiana? Parmegiana. Quer sushi? Sushi. O que você quiser. Até a caixa da vovó, da Bobe, podia ter o maná, ter esse sabor. Contudo, o ser humano tem um problema. Nós nos alimentamos, nos satisfazemos e nos fartamos com o quê? Com o óleo. A gente vê. A gente tem que ver o prato bonito, um prato que chama atenção. Às vezes você vê um prato, entorta o nariz e já não quer nem experimentar. É uma apresentação bonita. E você vê, vai num chefe, um restaurante chique, etc., num casamento, o prato está apresentado. E a apresentação é mais da metade eventualmente, do sabor do que você vai comer. O maná tinha sempre a mesma aparência, o mesmo bolinho. E o ser humano, eles reclamaram, simplesmente. Era a lechem hakloquel, era aquele bolinho que eles desprezaram, simplesmente. Mesmo que tinha todas as virtudes, o maná não tinha como chama, desperdício. A prova está lá que o povo não precisava, não tinha necessidades depois, porque o maná era absorvido totalmente. Nenhum desperdício não tinha. Então, qual o problema? Por que reclamaram? Porque simplesmente isso que o ser humano tem é que a gente, com os olhos, a gente vê. Como dizem os sábios, Ayin Ruah, Alev Chomed. O olho vê e o coração deseja. Então, você vê algo bem apresentado, bem bonito, te dá vontade. Agora, você vê aquele todo dia a mesma coisa no prato. É verdade, mas você um dia quer ver o churrasco, outro dia você quer ver o sushi, outro dia você quer ver a canja, outro dia ver qualquer assim diferente. Todo dia a mesma coisa é complicado, é uma questão pessoal. Por esta razão, dizem os sábios, que nós falamos no Birkat Hamazon, poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Que nós pedimos a Hashem, abre tuas mãos e farte. Certo? Da fartura. Mas via lechol chai a todos os seres criados, ratzon. Vontade. O que significa vontade? Duas explicações. Uma, farte eles à vontade. Que tudo que eles querem que você dê. Em abundância, à vontade. Sabe? Fica à vontade, dá à vontade. Essa é uma questão. E outra, que nos dê vontade. Que nos dê o desejo. Que nos dê a vontade. O que que provoca o prazer? Quando você satisfaz a tua vontade. Você tem prazer de poder satisfazer aquilo que você deseja. Então, na prática, quando se diz o desejo, o que cria a vontade, o que cria o prazer. Então, se você não tem aquela vontade, sabe, ia todo dia, durante 40 anos no deserto, todo dia, mesmo bolinho, é difícil. O povo não conseguia. Então, por isso que reclamaram, e Moshe entendeu, vaianchá vaiariveja. Contudo, Hashem fez isto para quê? Para nos ensinar uma coisa principal, como diz aqui. Nos deu aquele pão que nós não temos ideia do que se trata. Le mano di achá ki lo al alechem levado ichi Adam. Tudo isso tinha um propósito. Não era à toa. Hashem queria nos ensinar que nós não só de pão vive o homem. Lo al alechem levado. Não é só de pão. É verdade, precisa geleia, manteiga, doce de leite. Mas brincadeiras à parte, não é só de pão, senão que al kol motzah pi Hashem yichye Adam. A gente vive de quem? Kol motzah pi Hashem. Da palavra divina, da energia que brota dos lábios de Hashem, que sai da boca de Hashem. Essa energia é que nos alimenta. Quando nós comemos um alimento, não é o alimento físico que nos alimenta, é a energia divina que se encontra dentro deles que nos alimenta. Nossos sábios explicam como pode ser, a famosa pergunta, como pode ser que o ser humano mais elevado de todos, para subsistir, ele precisa do animal, do vegetal e do mineral. Se nós estamos acima deles, porque se bem eles são abaixo neste mundo físico e material, mas eles têm uma energia espiritual muito grande, e esta energia, essa força, energia que eles contêm, é isso que nos alimenta, é isso que de fato nos dá as forças para lutar. E a gente é aquilo que a gente come, então toda essa energia espiritual que nós absorvemos através do alimento, é isso que nos dá a energia e as forças para podermos servir o Criador. Vamos parar por aqui, abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas, e se não, já desejar uma boa noite para todos. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Eu estou bem. Perfeito.
Baruch Hashem. Então, uma muito boa noite para todos, uma muito boa semana e um ótimo dia de Tu Beav para todos.